Vamos conversar aqui mais uma vez com o Dani Alencar, nossa nutricionista, né? Conversa com a gente aqui toda semana. E agora o Dani vai tirar uma série de dúvidas de ouvintes que restaram aí durante esse ano de 2020, né? Muitas dúvidas, inclusive dúvidas peculiares, né? Em relação a esse ano tão diferente. Dani vai conversar com a gente aqui para tirar essas dúvidas que ficaram desse ano de 2020. Dani, obrigado, hein, mais uma vez, por conversar com a gente.
Oi, pessoal. Obrigada aos ouvintes aí por nos acompanharem todo esse 2020, né?
Sim.
Esperamos 2021 ainda melhor, né?
Vamos ver, né? Tomara que esse ano de 2021 seja melhor. Dani, vamos lá começar com as dúvidas dos nossos ouvintes, né? Vamos começar com a dúvida da Lucy. Ela pergunta, uma pergunta bem específica, você quer ouvir falar sobre isso. Quais os benefícios da farinha de pipoca a utilizar para substituição de outras farinhas nas receitas? Explica um pouquinho o que é essa farinha de pipoca e dá para substituir, Dani?
Então, o milho, na verdade, né, é um cereal, assim como todos os outros cereais, né? E ele tem uma quantidade de fibras muito interessante. Então, ele vai trazer mais saciedade, uhum, né? Por ter uma quantidade maior de fibras. Sabe aquela casquinha do,
sim,
milho que a gente vê na pipoquinha, assim? Então, ela tem maior quantidade de fibras e vai equilibrar mais o índice glicêmico, que a gente chama, ou seja, vai equilibrar mais essa liberação desse açúcar, desse carboidrato, desse cereal, para o nosso corrente sanguíneo. Então, vai aumentar a saciedade, vai melhorar a função intestinal e aí traz esses benefícios. É uma opção, né, mas que ainda não caiu no gosto do pessoal, nós estamos começando a experimentar.
Mas é diferente da farinha de milho mesmo, né? Por exemplo, fubá, que é uma farinha de milho. É uma farinha feita a partir da pipoca. Depois que faz a pipoca, faz essa farinha.
Isso, exatamente. Mas a quantidade de fibras dela, uh-huh, ela é mais preservada. Por quê? Porque você tem o milho ali praticamente natura ali, né? A farinha de milho, você tem uma farinha muito mais refinada, né? Então você acaba perdendo um pouco mais de propriedades do que quando você pega o milho mesmo, né? E você prepara ela ali. Então você consegue preservar mais a quantidade de fibras.
Uhum.
Que é aí que vai ter essa importância de aumentar a saciedade, melhorar a função intestinal, equilibrar, né, esse índice glicêmico que eu citei.
Ela pergunta se dá para substituir por outra, no lugar de outras farinhas, né, em receitas. Mais comum farinha de trigo, né?
Então, a farinha de trigo tem uma particularidade que é muito difícil de ser substituída, que é aquela parte, sabe aquela parte fofinha,
uhum,
do bolo, aquela parte que dá aquela liga? Então, mas a gente acaba substituindo, por exemplo, por farinha de amêndoas, né, por outras farinhas. E pode ser substituída também pela farinha da pipoca. Porém, essa consistência que o glúten ele dá, de dar essa liga, essa cremosa, essa, deixar ele mais macio, não chega a ser igual à farinha de trigo. Mas é uma excelente substituição, sim.
Uhum. Dani, agora a dúvida do Thiago Hope. Você já falou sobre isso algumas vezes aqui na Band News, né, sobre suco integral de uva. Mas ele pergunta a diferença do suco integral tinto e o branco. O branco não é muito comum ainda de encontrar no supermercado, já começa a aparecer, né? Mas ele pergunta a diferença de um para o outro.
Então, o do vinho branco é da uva mais clara, né?
Uhum.
E aí, quando você pensa na uva verde, na uva roxa, né? Você não tem aquela cor que a gente vê, arroxeada, né? Aquela cor traz essa característica tão marcante do vinho, que é o rosto, né? Essa cor, ela corresponde a uma quantidade de polifenóis, de antioxidantes, altíssima. Então, isso que traz os benefícios, por exemplo, para doenças cardiovasculares, para melhorar perfil lipídico, né? Que é colesterol, triglicerídeos, enfim. Então, quando você pensa no suco de uva integral, o ideal seria consumir o do tinto, né, da uva roxa,
uhum,
porque você tem mais propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, devido a essa coloração mais arroxeada. Então você tem mais polifenóis, tem mais resveratrol, que são os compostos, né, fitoquímicos benéficos para a saúde. Então o ideal seria dar preferência à uva roxa do que à uva verde.
Uhum. E esses sucos, você já falou até aqui, né, Dani, tem que tomar com moderação, né, por conta da quantidade de açúcar.
Isso. Na verdade, o que acontece? Quando você olha, quando você for procurar o. É, quando vocês forem procurar o suco, sempre dá preferência para o que tem só uva nos ingredientes e mais nada, né? Quando a gente fala do suco, do açúcar do suco, é devido ao açúcar da própria uva.
Uhum.
Tá? Então, a própria fruta, ela tem uma concentração maior, tem 3 tipos de açúcares naturais ali dela. E quando você fala do suco integral, você fala sobre uma quantidade muito grande, porque foi uma alta quantidade de uva ali dentro, ou seja, uma alta quantidade também de açúcar da própria fruta. Então, o que eu indico para os pacientes, né? Diluírem esse suco. Então, colocar os 2 dedinhos do suco, colocar água e gelo, por exemplo, para poder não aumentar muito a quantidade de açúcar ali presente. Pacientes com diabetes ou pré-diabéticos, né? Ou que tem uma hipoglicemia, por exemplo, o ideal é que faça o consumo com moderação. Pessoas que querem emagrecer também.
Sim. O Jonatas pergunta aqui, é uma dúvida que surge sempre nesse finalzinho de ano, né? Pessoas procurando uma solução milagrosa. Qual tipo de alimento é melhor para perder a barriguinha? Existe isso, Dani?
Então, na verdade é um conjunto, né? Uhum. É um conjunto de alimentação com exercício físico. Eu falo que a gente às vezes demora tanto para conseguir uma barriguinha mais saliente que quer perder ela do dia para noite, né? E tem que ter um pouquinho de paciência, porque aquilo que você adquiriu durante tanto tempo, você precisa ter um pouco de paciência para poder conquistar novamente um corpo mais saudável. Então, é uma junção mesmo de exercício com alimentação. Claro que é uma alimentação rica em alimentos mais termogênicos, né? Como canela, gengibre, pimenta, chás, né? O chá verde, por exemplo, vão contribuir para aumentar o seu metabolismo e você conseguir perder peso mais rápido, né? Evitar açúcares, farinhas brancas, alimentos mais industrializados, tudo isso vai ajudar. Mas se eu fosse ele, eu apostaria nesses alimentos mais termogênicos, né? Como a canela, o gengibre, o chá verde, a pimenta.
Lembrando que por si só esses alimentos não vão trazer resultado, né? É todo um conjunto de alimentação, como você disse, né, Dani? Não adianta comer chocolate o dia inteiro e tomar um chazinho de canela, né?
É igual as pessoas que às vezes falam, comem tudo errado durante o dia e quer fazer jejum de manhã. Não adianta fazer jejum de manhã se o restante do dia você vai comer tudo errado, né?
O Daniel pergunta sobre o uso de... Ele usa açúcar de coco, né? Ele pergunta se é mais saudável ou se isso é mito.
Sim, o açúcar de coco, ele... Lembra que eu falei com relação à questão da farinha de pitoca?
Uhum.
Sobre o índice glicêmico?
Sim.
Que é a velocidade com que o açúcar ele vai ser liberado na sua corrente sanguínea.
Uhum.
Quando você pensa num açúcar refinado, um açúcar branco, você tem esse carboidrato liberado rapidamente, esse açúcar liberado rapidamente na sua corrente sanguínea. Que são aqueles açúcares mais comuns que as pessoas utilizam. O açúcar de coco, dos açúcares, entre o mascavo e o demerara, que são açúcares mais saudáveis até, porque não passam por um processo grande de refino, né? O açúcar de coco ele é o melhor. Porque esse índice glicêmico dele é o menor que tem. Então, esse açúcar de coco, ele, de todos os açúcares que a gente tem, ele é o que é mais liberado mais lentamente na nossa corrente sanguínea. Então, dos açúcares é uma das melhores opções, sim.
Uhum. O Alex pergunta da gordura de porco. Ele pergunta se é melhor consumir do que outras gorduras, né? A gente consome muito óleo de soja aqui no Brasil. Gordura de porco é melhor, Dani?
Então, sim, todas as gorduras que são de origem natural, que a natureza traz pra gente, é sempre melhor, tá? O óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol, são gorduras altamente hidrogenadas, refinadas, ou seja, passam por um processo industrial químico muito grande, né? E acaba sendo tóxico, né, e maléfico para nossa saúde. Quando a gente fala sobre as gorduras mais naturais, o que são gorduras mais naturais? Aquela que a natureza traz pra gente, então... O óleo de coco, né, a gente pode falar da banha, a gente pode falar do azeite, a gente pode falar da manteiga. Essas gorduras são gorduras mais saudáveis. Então, a banha de porco é uma gordura mais natural e pode, sim, ser uma excelente substituição para o óleo de soja, o óleo de canola, o óleo de milho. Dentre as gorduras, qual eu indicaria? Eu indicaria o azeite, porque é uma gordura natural e de origem vegetal. Porque a gordura de porco é uma gordura mais saturada, é uma gordura que... Se você usa ela em maior quantidade, ela acaba não sendo tão interessante a utilização. Então, eu daria preferência, indicaria aos ouvintes, utilizarem mais o azeite. E o azeite você pode sim aquecer, tá? Não tem problema. Mesmo que perca as propriedades, ainda é melhor do que os óleos.
E alguma soja, diferença? Canola. E alguma diferença entre o virgem e extra virgem?
Então, o virgem, o ideal do virgem é para ele ser aquecido. Então, se for alguma preparação, o ideal é você usar o azeite só virgem, se você for aquecer, porque ele aguenta mais altas temperaturas sem se deteriorar. Quando for temperaturas mais... o prato já está pronto, você quer colocar ele em cima da comida, ou você quer fazer alguma coisa bem rápida, tipo um ovo mexido, uma couve refogada, você pode usar o extra virgem. Porque o extra virgem tem mais propriedades como ômegas, antioxidantes, do que o só virgem, tá? E o azeite, ele tem uma curiosidade, que ele se deve sempre comprar ele em embalagens escuras, porque impede a oxidação. O que é a oxidação? É você perder as propriedades, né, do azeite. E você também sempre olhar, o azeite, a particularidade dele, é olhar sempre a data de fabricação e não a data de validade. Porque as pessoas olham muito a data de validade, né? Só que o azeite, quanto mais novo o azeite, melhor ele é.
Certo. Dani, uma pergunta do Sampaio. Eu nunca ouvi falar nisso, né? Mas ele pergunta se farinha de mandioca pura faz mal.
Então, a farinha de mandioca, ela não teria tanto problema assim, tá? Só que como ela é muito mais refinada, né? Então, você tem uma concentração de amido ali, de carboidrato, muito alta. Então, se você pensa num emagrecimento, ou se você tem uma pessoa com uma diabetes, né? Uma pessoa que quer emagrecer ou que precisa, né, ajustar a alimentação, existem outras fontes de carboidrato que são mais saudáveis do que a mandioca em forma de farinha. E quando você coloca em forma de farinha, você acaba refinando mais o alimento. Então, eu indicaria para ele, por exemplo, trocar por um aipim cozido. Seria muito mais saudável e a gente consegue conservar muito mais os nutrientes consumindo aipim cozidinho do que em forma de farinha.
Certo. Dani, vamos agora para os industrializados, né? Ainda faz parte de, cada vez mais, né, eu acredito, parte da alimentação do brasileiro. E como optar por aqueles que são menos prejudiciais à saúde? Dá para se basear só ali no rótulo para saber se esse alimento é um alimento bom para ser consumido ou não?
Isso, você falou algo bem interessante, que é o quê? É rótulo, tá? Sempre o que tem menos ingredientes, tá? Existem alguns alimentos que a gente precisa comprar, às vezes, industrializado, a manteiga. Um iogurte, por exemplo. Dá pra fazer em casa iogurte, né? É bem bacana, é bem fácil de fazer. Mas sempre olhar os ingredientes. Pra algumas coisas a gente acaba tendo que comprar industrializado. Mas, por exemplo, o que faz iogurte? Leite fermento. Então, é isso que você tem que procurar nos ingredientes. O que faz a manteiga? O creme do leite. Então, é o creme do leite que você tem que procurar nos ingredientes. Então, sempre olhar o que tem menos ingredientes para poder saber. Viu que tem muito nome diferente, muito número, ou que a lista de ingredientes ela é muito extensa. É um alimento que não é, tão saudável assim, por exemplo. Tem glutamato monossódico, que é um nome difícil de falar, aspartame. Então, quer dizer, são aditivos, conservantes, adoçantes, que não são saudáveis. Eu sempre falo para os pacientes para desembalar menos e descascar mais. Então, evitar ir no supermercado e ir mais nas feiras, né? Consumir mais comida de verdade, que aí você tem a garantia de que aquele alimento ali não passou por nenhum processo. De preferência, claro, quem puder, o orgânico.
Dani, agora também eu acho que está cada vez mais comum as pessoas diminuírem o consumo de carne ou até deixarem de consumir carne mesmo. Para os vegetarianos, é possível substituir a carne por outros alimentos?
Sim, inclusive estudos mostram, antes era sabido que somente as proteínas de origem animal ajudavam na questão muscular. E os artigos recentes mostram que as proteínas de origem vegetal tem a mesma ação para construção muscular do que as proteínas de origem animal. Quando eu falo proteína de origem vegetal, são as proteínas da onde? Das leguminosas, então do feijão, do grão de bico, da lentilha, da ervilha, das castanhas, do amendoim. Então, a minha dica para quem é vegano, enfim, ou quer se tornar um vegano, é utilizar bastante essas leguminosas, essas oleaginosas, que é a classe das castanhas, né? Enfim, porque elas têm a proteína de origem vegetal. E aí você consegue substituir muito bem as proteínas de origem animal.
Uhum.
É, que aí tem o leite derivado, carnes, ovos, ovos, enfim. E com relação a uma deficiência muito grande, que é cálcio, ferro e vitamina B12 dos veganos, acrescentar folhosos verdes escuros, então rúcula, espinafre, agrião, couve, comer esse alimento de forma abundante. É, as sementes também, semente de abóbora, sementes de linho, são riquíssimas em cálcio também. Então acrescentar essas sementes para a gente poder ter... É, as leguminosas e os folhosos também são ricos em ferro, né? E nas vitaminas do complexo B na B12. Então eu aconselho as leguminosas, feijão, grão de bico, lentilhas, oleaginosas, as castanhas, nozes, né? E bastante folhosos verdes escuros para não ter deficiência nutricional.
Tá certo. Olha, são muitas dúvidas. Dani vai tirar todas essas dúvidas ao longo de 2021 também. Vai estar aqui com a gente toda quarta-feira. Mas por hoje a gente fica por aqui. Dani, obrigado, viu? E boas festas para você.
Gente, vou só passar meu Instagram.
Claro, desculpa. DRA. Vai lá, vai lá.
Não, é só para o pessoal não esquecer, porque eles estão perguntando.
Sim.
É @DRA de doutora Dani Alencar, tá? Então, @doutora Dani Alencar. Meu Facebook é nutricionista Dani Alencar. Meu site é danialencar.com.br. Além do contato da rádio, vocês também podem acessar minhas redes sociais, mandar perguntinha para mim, que eu tenho o maior prazer em responder vocês.
Tá certo. Um abraço, Dani.
Tchauzinho, gente.
Tchau, tchau.